Tem foto de bastidores? A gente pode fazer melhor do que isso.
Mas eu acho que o mais pessoal do ponto de vista de mais difícil também, né?
Também.
Porque eles falam, poxa, concordo, acho muito legal, mas aqui não dá. Então, tá, você tudo o que good, e aí você concentra por que aqui não dá.
Tá bom, tá bom. Então, assim, o paradigma do Breaking Good é a ideia de que a gente tem que ressignificar, né, todo o porquê das marcas num ambiente onde ele já, a gente tem desafios diferentes, é isso que a gente cobriu na palestra, né? Do que a gente tinha no momento em que foram criadas as premissas sobre as quais a gente faz comunicação de marcas hoje, ainda, né? Então a gente desconstrói isso para entender tudo que a gente propõe como framework do Breaking Good, que é o paradigma da consciência. E o paradigma da consciência, a gente se inspira em Gandhi, onde ele vai dizer que o paradigma da consciência é o alinhamento entre aquilo que tu pensa, com aquilo que tu faz, com aquilo que tu fala, aquilo que tu decide no teu dia a dia e aquilo que vai ser, né, teu destino.
Sim.
A gente faz esse paralelo com a empresa, onde a gente vai dizer que o pensamento da empresa é a estratégia, a palavra da empresa é a comunicação, uhum, né? As decisões do dia a dia é a cultura, que é aquilo que forma a empresa, uhum, né? Como a Vã falou ontem, como a gente falou, da cultura, que é aquilo que a gente faz.
A cultura é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né?
Literalmente. Então a gente propõe esse breaking, o Breaking Good como esse framework, onde o paradigma da consciência ele diz o quê? Que a empresa tem que estar alinhada. Se aquilo que ela faz no mundo, né, é coerente com aquilo que ela diz que é a sua visão estratégica, com aquilo que ela comunica para o mundo, ela está pronta, né, para ter um impacto social positivo no mundo e com isso ser o que eu acho que é o grande potencial das marcas contemporâneas. Que é ser um hub de conexões entre pessoas que acreditam.
É isso que eu falo a minha vida inteira no profissional de marketing. É exatamente essa frase, entendeu? Que não é mais sobre corporações, yeah, sobre ilhar pessoas segundo valores. Você tem que... Não. As marcas têm que ser mais sutis e elas se tornarem esse ecossistema. Ah, a sua missão é o progresso pela tecnologia. Se for a minha missão, eu vou me conectar ao seu valor. Eu não posso só porque é o melhor salário, porque ele é colorido, porque as paredes são assim, tem comida. Não. Parede com comida de graça, a minha casa também tem.
Isso eu acho que foi uma apropriação, né? Ainda no paradigma, né? Ainda de que não está necessariamente alinhado. Essa é a mensagem principal, né? Então acho que, resumidamente, isso que é o Breaking Good, tá? E é aquilo que a gente também já quer trabalhar numa visão, também de aplicar isso nas empresas de uma forma que seja interessante.
Então, a sua deixa, isso para mim é muito ideal. Qual que é a dificuldade de trazer essas ideias? O que os clientes falam?
Então, eu acho que para todo mundo que trabalha no universo de comunicação, a gente sabe que tem alguns assuntos que são tabu, né? Então, assim, a gente sabe que algumas coisas a gente simplesmente não pode falar. E são coisas bastante óbvias, a gente não pode falar que as pessoas não gostam de ver propaganda.
Não pode
falar que as pessoas não gostam quando interrompe o acesso ao conteúdo dela.
Mas as pessoas não gostam.
Não, assim. E assim, gente, tudo bem, a gente não tá falando que todo mundo é do mal, que o pessoal faz isso porque elas querem interromper as pessoas. A gente tá falando que isso foi baseado numa lógica que um dia fez sentido, tá? Então a gente vai até. O que a gente faz no relatório? E aqui a gente faz nas apresentações. A gente até tenta desconstruir e falar por que a gente pensa dessa forma. Porque a propaganda foi construída no momento, tipo, desde a Revolução Industrial até a propaganda onde ela existe hoje, que a gente precisava aumentar o consumo. E a gente precisava aumentar o consumo porque a gente precisava dar acesso às pessoas a coisas que elas não tinham. Era o período de pós-guerra, a gente estava com a produção, etc. Que era a questão, assim, porque a gente tinha grandes desafios. A gente tinha fome, a gente tinha guerra. Tinha uma série de questões que a gente precisava realmente dar acesso a esses produtos, né? A gente precisava diminuir o custo marginal das coisas. Hoje, a gente vive num mundo que já é um universo da abundância, por mais que a gente não perceba, né? As pessoas já têm acesso a tudo isso. A gente mostra através de dados, uma série de questões, falando que, assim, hoje a gente praticamente não tem fome no mundo. Por mais que a gente não tenha, né, a gente não seja aparente pra gente. Não tem fome, esse não é o nosso problema. Inclusive, o nosso problema é o contrário, tem obesidade. E tem pessoas comendo mal, mas fome não tem. A gente não tem guerra praticamente, né? Enquanto a quantidade de pessoas que morrem ou a quantidade de acesso a esses produtos nos países não existe. Quais são os nossos desafios desse século XXI? A gente diz desafio da desigualdade,
sim,
né? E é por isso que a gente sente que não existe abundância. Não existe abundância porque ela não está distribuída, mas a abundância existe.
Eu acho que isso aqui é um problema, mas, por exemplo, a abundância, né? A gente falou ontem, por exemplo, um dado que me assusta é o fato de que 62 pessoas têm a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas.
É assustador.
Então, é o que eu falo, não tem recurso? Tem.
Não, ele já tá ali para resolver o problema do planeta inteiro, só precisa
resistir. Não, mas a gente continua trabalhando, quando a gente fala da propaganda hoje, ela continua trabalhando na lógica de vamos consumir mais, vamos vender mais, etc. Sendo que a gente precisa, na verdade, falar, gente, galera, é o seguinte, se você tem dinheiro para comprar duas casas de sapatos, e tem um monte de gente que tem, tipo, você pode colocar, você pode comprar um bairro e colocar sapato nele. Não significa que você deve ter uma... E tudo bem comprar um sapato de 5 mil reais, isso é importante falar. Tudo bem comprar um sapato de 5 mil reais, é isso que você quer, né? A questão é que a gente tem três grandes desafios, só para voltar na lógica. Então, a gente tem o desafio da desigualdade, a gente tem o desafio do colapso dos recursos naturais, e isso, assim, pra gente e pra todos os outros seres vivos que existem dentro desse planeta, porque a gente tá consumindo o futuro, né? Não só a nossa geração, mas a gente tá consumindo das próximas gerações. Isso é injusto, né? Porque a gente consome muito mais do que a gente deveria ter direito representativo no mundo. E também que a gente não tá mais feliz por causa desse consumo. Então, a questão de bem-estar e felicidade, e a gente traz nos reports e tudo mais, a gente comprova isso com uma série de dados reais, né? A gente fala, bom, esses são os três novos desafios. E a questão é a seguinte, as empresas estão preparadas e a comunicação está preparada para repensar essa propaganda e essa forma de agir com base nesse novo paradigma, resolvendo esses novos desafios. E daí o que a gente traz é que existem uma série de formas que as empresas podem fazer. E isso não significa que todo mundo precisa largar o emprego para vender brownie orgânico na vegano na porta de casa.
Exatamente. Então, o conceito de hackear o sistema, eu acho que é importante nesse sentido. Porque não é necessariamente que precisa de revolta quando começa a ver que é o movimento da consciência. Uhum. É o movimento de que a tecnologia nos traz isso, né? Essa capacidade de enxergar e de não poder mais não enxergar, que a gente até brincou na palestra ontem. Então, no momento que a tecnologia traz isso, a gente tende ou a se esconder, né? E aí gera todos os comportamentos e as tendências do comportamento observador, né? Ou então ela justamente querer sair do sistema. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é hackeá-lo. Porque senão a gente não usa os recursos, que é a visão da lógica da abundância. Onde estão os recursos hoje? Estão as grandes empresas.
Verdade.
A Ana Kurtati, que eu estou citando em todos os minhas
falas. Quem não está, né?
Maravilhosa. Né? Que, aliás, está muito em linha com o que eu estava falando. Ela falou o seguinte, acho que ela falou da Unilever, não tenho certeza.
Quase 1 bilhão.
Tem 1 bilhão de reais.
Dólares?
Dólares, né? De propaganda.
É muita mensagem.
É muita mensagem. Que mensagem é essa?
Foi perfeita a frase.
É isso.
É mensagem demais.
Sabe, tem responsabilidade sobre aquela mensagem que está sendo passada ali. Não posso fazer, só porque eu sou uma empresa privada, eu vou gastar 1 bi para usar. Nem que a Unilever faça mensagens erradas, não é isso? Eu acho que ela usou esse exemplo para dar a proporção e a responsabilidade
da contratação, né? Unilever é uma das
cases
muito legais. Tem cases muito legais da Unilever.
A gente citou uns cases da Unilever que eu acho maravilhoso.
Que a história do brownie vegano, assim, é muito legal você vender, tipo, ele é super legal. A gente realmente.
Que bom que a gente vive. Que bom que a gente vive num mundo onde as pessoas hoje têm a capacidade na cauda longa de realizar.
Sim, hoje
não tem só uma narrativa
única. Mas eu tenho pra mim que assim, as marcas, principalmente as que bateram 100 anos, né, começaram no final do século passado, elas cresceram com uma missão. E geralmente ela está muito próxima com aquele que sonhou, né, o fundador. Então a cultura vem muito do fundador. Você percebe que ela permaneceu muito forte enquanto quem a criou, quem a sonhou e quem estabeleceu e trouxe para a materialidade aquilo que era um sonho, estava ali. E aí a gente tem pelo menos uma geração de. Dessas que tem 100 anos, de pelo menos uns 10 CEOs de mercado, né? Cujo objetivo é dar lucratividade. Ele fez sentido com 50 anos, segunda era de 50 anos do século passado. Então, era a reengenharia, a lucratividade máxima, ou fazer os offshore.
Para o marketing.
É, o próprio marketing.
Todo marketing.
Aquilo fez muito sentido com você. Isso era uma pós-guerra, eu tinha que construir. Eu acho que agora a gente precisa resgatar um pouco do que foi aqueles. Cada um, né, das suas marcas deve saber exatamente qual foi o sonho original de quem a fundou. Eu acho que a solução de virar um hub, etc e tal, está muito conectada a fazer esse resgate. Cada um tem uma gênese. E a solução para os próximos 50 anos, na minha opinião, é voltar para essa gênese. E fazer uma releitura dela. Entendeu? A essência da gênese do fundador. Por, porque senão você perdeu muito. A gente fez muita lucratividade nas empresas nos últimos 50 anos do século passado, sem prosperidade. Muito focado na lucratividade sem prosperar, ou seja, a inovação, a reconstrução. Foi muito assim, vamos colocar qualquer serviço aí, qualquer produto. Vamos jogar um caminhão de propaganda ou um exército de vendedor na rua. E o quê? A sociedade não é menos educada. Vou fazer um caso real da minha sobrinha. 7 aninhos, tá? Ela tem um cabelão assim que nem o meu. E aí tem uma certa marca, eu acho que todas as marcas de shampoo ainda têm essa lógica, né? Que aquele cabelo, né? E aquele, né? De gente famosa. E ela chegou.
É que ventilador próprio.
É, e ela chegou assim e falou
assim:
cadê o ventilador aqui?
É, gente, achei que
tá faltando os efeitos especiais.
Achei que eu ia estar me sentindo bem mais diva, assim, ó.
Aí ela virou pra mim e falou assim: no final da programa, tava linda. Eu, como, né, na época eu liderava a propaganda de uma grande empresa, assim, ela tava super conectada com isso. Ai, propaganda é linda. Eu falei assim: é linda, mas eu não quero que você compre. Shampoo 7 anos, segura essa. Por que você tem esse ponto de shampoo? É porque você já comprou e o meu cabelo não ficou assim. Mas eu falei, né, cara, todas as marcas, todos os shampoos são assim, mas esse aparece toda hora na televisão. Então esse mente mais.
Toma!
Ah, ela vai crescer, já tem 13, mas 5 também é toda. Tem um monte de escolhas.
Olha o que eu tô trazendo, gente. Estou dizendo o quê? Uma menina de 7 anos hoje consegue perceber o desalinhamento da marca. Onde ela diz que ela vai fazer uma coisa, né? Ela mostra uma imagem que é manipulada pra provar, então é uma prova falsa. Uhum. Se for decupar, o semiótico é isso. É. Diz, olha, usa esse shampoo, teu cabelo vai ficar assim. Tu não trabalha com comunicação, é o seguinte, pessoa, primeiro, não está usando aquele shampoo, ela está usando outro shampoo.
Exato.
Está sendo maquiada, escovada com as melhores cabeleireiras do mercado para que o seu cabelo fique assim.
Exato.
Ela não está usando o shampoo para ficar
assim. E acordou e foi, né?
Exatamente. Então o que é isso? Então, os alinhamentos. E esse é o alinhamento que precisa ser resolvido. Não é na comunicação pura e simplesmente que a gente vai resolver.
Exatamente.
Esse é o paradigma Breaking Good.
É. E eu acho que é legal
esse desafio.
É.
Esse desafio.
Comentar que a gente não acha isso, que assim, que as marcas são mal.
Não, não são.
É. E que ninguém acorda todo dia falando assim, hoje eu vou interromper as pessoas. O diretor de marketing não acorda falando, hoje eu vou interromper as pessoas. Hoje eu vou vender produto que tem 50% de açúcar. Não é essa, tipo,
não,
lógica,
não é.
Cara, né?
Então eu, quando não, eu já tive lá, não é, não é,
não, não é. É mesmo. Eu falei até que o presidente da NET não acorda pensando nisso.
Não.
É todo dia. Tipo, mas no final das contas, isso acontece. E nem que a gente vai falar assim, beleza, tipo, se no final das contas isso acontece, isso não é a intenção das pessoas, onde está o problema, né? E aí isso, a gente
fala,
é. E daí a gente fala sobre a questão do que é uma marca, né? Vamos resgatar o que é uma marca hoje, porque uma marca não é um produto, porque a marca da própria Nike é um exemplo disso. Se antes era uma marca de tênis, hoje o que ela vende? Ela vende esse empoderamento das pessoas para a realização de um esporte.
Eu acho que a perspectiva semiótica da marca, ela consegue entregar um pouco mais aquilo que a gente está querendo, que eu acho que é um retorno, assim, sabe? Porque é essa visão, e até a gente trabalha com o Semprini, que é um autor que trabalha nessa visão, né, semiótica da marca, que é a questão da marca como um arcabouço de significados. Bom, mas para isso ela precisa construir esses significados. Esses significados precisam ser partilhados pelas pessoas, né? E inclusive tem que ser sempre vivenciado, porque a gente não vive num mundo onde as coisas são monolíticas mais. Não. Então,
essa sensação que eu tenho, entendeu? A sensação que eu tenho é que a hora que elas entendem isso, é uma questão de desenvolvimento interno mesmo dos profissionais que estão lá. A hora que elas entendem isso, o sistema é mais trabalhoso, ou seja, ele vai ficar mais criativo, artístico, mas ele fica menos caro. Porque hoje você gasta 1 bilhão para passar uma mensagem violada, que vai fazer um desserviço, porque uma menininha de 7 anos já percebeu,
Que não percebeu.
Não precisa, cara. Você gastou 1 bilhão para fazer uma menininhas e menininhos de 7 anos ter certeza que alguma coisa tá errada, entendeu?
Exato.
E aí o lance é, eu faço um exercício de construir, seja conteúdo, experiências, ele dá mais trabalho, porque aquilo ali tá pasteurizado. Eu faço ali, todo mundo sabe, é total. Faço ali um pasteurizado, jogo na mensagem, repete, e você acha que aquilo traz ritual de marca, né? Traz, mas que ritual,
né? Trouxe, né? Trouxe.
Então, ainda tem muita coisa baseada nisso, e às vezes que a gente fez muitos projetos onde dava-se muito mais trabalho para planejar, mas que cuja a imersão era legítima naquele seu serviço ou produto, cara, não era só ganhar câmeras que ficava fácil. entendeu? Realmente você trazer a proximidade, a pessoa entender o que é que você vendia, o que você está tentando dizer.
Perfeito.
Então, assim, é apaixonante, você aproxima, você vê que você precisa de um time menor, mas você precisa de um time mais apaixonado pelo que está fazendo. Um time mais liberto e menos dentro de um processo pós-terizado. E aí as coisas vão começar a acontecer, entendeu? As marcas precisam gerar esse tipo de mudança dentro de um. Como os times de marketing estão organizados?
Olha, e aí, isso é uma coisa bem. Então, exatamente, a gente está muito entrando nessa linha, que eu acho que é um ponto importante, por que que isso acontece, né? Eu acho que a gente não tem como passar, falar sobre isso, sem falar sobre o aspecto de que a gente está vivendo uma revolução da consciência, onde as pessoas estão entendendo esses aspectos. Na visão da transparência radical, as pessoas estão compreendendo o impacto das suas ações, né? E isso é um momento que é maravilhoso. Já, gente, é maravilhoso, sabe?
Acho que é um ganho lucrativo, né? E que o lucro é essencial, na verdade, pra você.
É que eu não sei por que se cria essa dualidade, inclusive. A gente precisa dizer, olha, mas eu gosto de marca, tá, gente? Eu sou apaixonada, eu dediquei a minha vida a isso da marca.
Somos todos apaixonados por marca.
Sabe? E eu tô finalmente conseguindo chegar no momento de entender. É isso que a marca tá fazendo. Ajudar as pessoas a se expressarem. Vão ser hubs, elas nessa sociedade rede, elas vão ser nós. Elas vão ser nós através dos quais as pessoas vão se conectar.
Isso é um super coletivo.
Hoje eu me enviado falando isso aqui. Eu estou literalmente me enviado.
Então, vocês estão chegando agora na vertente final. Vocês colocaram o lance da transformação, né? Eu acho que aqui a gente está muito claro. Tá? A quantidade de pessoas que saíram desse método ou desse modelo mais conservador que imperou no último década, no último, até 50 anos do século passado. E aí entrou no 2000 e começou a sentir que alguma coisa precisaria acordar, né? É o tal do awakening. O que que tá acontecendo? Parece que aqui, a gente brinca que tá aqui, tá tudo bem, mas em 2005, 2015 eu saí da corporação. Em 2015 eu tive um break. Em 2015,
sei lá. 2015
foi um. Muita gente citando a data de 2015, entendeu? A gente vê que talvez que retorno de Saturno, mas eu queria que de repente no sentido semiótico.
O Miguel tá sentando aqui.
Existiu algo que parece que, ok, a virada do século XXI, a gente não vai fazer, olha, aqui agora vamos deixar tudo que é século XX para trás, e agora já é 2000, e agora já é século XXI. Eu acho que tem aí uma tendência de queda que ela levou uns 15 anos para acontecer, entendeu? E aconteceu. A quantidade de pessoas acordadas a partir de 2015, andando por essas ruas aqui de Sapucaí, é imensa. Então, fala um pouco da transformação de vocês. Como é que vocês conseguiram sair do século XX e oficialmente entrar no século XXI? Acho que tem outras pessoas querendo encontrar algumas práticas e caminhos possíveis.
Cara, bom, primeiro que a gente não... Bom, é isso, eu vou falar um pouco do que a gente acha, tá? A gente não acha que você realmente precisa falar, gente, vou largar tudo agora, colocar a mochila nas costas e ir pra Índia.
Tá.
Até porque quando você tá dentro...
A gente acha que a gente do resto do mundo...
É, a gente acha que você dentro do sistema... Você tem maior possibilidade de transformação do que você se alienar ao sistema. Bom, mas falando sobre a gente, eu trabalhei em pesquisa de mercado durante 15 anos e eu trabalhava em incubadora de inovação e eu sentia que tudo que eu conseguia fazer era muito marginal e que tinha muitos assuntos velados, né? E eu acho interessante, eu até um lado mais badalê da coisa, é que Eu realmente tinha um medo, né? Então, poxa, mas porque daí o universo é assim, eu não posso falar isso sobre marcas, eu não posso tentar fazer outras coisas. E quando eu me permiti a fazer isso, foi quando tudo aconteceu. Assim, a gente, e até uma coisa bem engraçada, a gente discute muito sobre isso, fala assim, cara, como que existe essa sincronicidade? Como que quando você começa a se conectar com as coisas que você acredita, como que as coisas...
Serendipity, né? Essa coisa de...
Tipo, daí a gente encontra a pessoa certa pra ser a sua sócia, que tá pensando sobre a mesma coisa, que tem história de vida particular, e a gente começa a quase virar um hub, né, da quantidade de pessoas que vem falar com a gente. E a nossa empresa, ela honestamente nasceu esse mês, né?
Muito bom.
Mas, oficialmente,
já faz um ano que a gente precisou criar uma empresa. Porque foi o seguinte, a gente já tinha 10 clientes. E a gente cansou de ir na recepção das pessoas, das empresas, fazer workshop, eles falaram, gente, mas vocês são da onde? E a gente...
Lá de casa, lá
de casa.
Lá de casa,
e daí onde que a gente é, então?
Então, a gente já tinha tudo, a gente já tinha cliente, já tinha produto, então assim, quando a gente fez o relatório, o nosso primeiro relatório de macro tendências,
Então, mas não sei se eu... eu acho assim, a nossa transformação, né? Nossa, foi muito parecida, que foi essa coisa de... Teve esse caminho, né? Meio que bater a cabeça no teto num ambiente corporativo, não se identificar mais com aquilo. Estar passando por um processo de transformação pessoal, sim, eu acho que isso é importante, sim, né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente é uma mensagem... Pode parecer até meio brega às vezes, sabe? Mas isso não muda nada que não seja tu mesmo.
Exatamente.
É, só, é a única coisa que pode mudar, sabe? No mundo. Só que realmente a gente percebe, acho que a White Rabbit é fruto disso, é que quando tu muda tu mesmo, tu começa a mudar outras coisas em volta. Paradoxalmente.
Porque eu acho que o autoconhecimento mesmo, ele é antigo do conhecer-te a ti mesmo, ou você realmente não muda nada, não ser você, mas é... É estranho, ao mesmo tempo mágico, ao mesmo tempo desafiador. Você vai ter que deixar várias crenças limitantes para trás.
Exato.
E aí você vê as conexões invisíveis acontecendo, entendeu?
Muito difícil.
Manter o controle só para lá. Essa é a minha jornada de 2015 para cá foi control freak no more, né? Esse é o meu lema. E tentar fazer um ato de confiar um pouco mais que existem conexões. Existe algo que a gente não vê que acontece entre as pessoas. E vai acontecer. Isso. O Einstein falava, o Tesla também, não é espiritualidade, é física. Acredite, se você
tivesse tirado vibração.
E frequência. Se você quiser traduzir uma única coisa em relação ao que conecta as pessoas, é energia, é vibração e frequência.
Então, quem fala muito sobre isso é o Tanaka, né? Nosso brother. Gosto muito quando ele fala sobre isso, eu até quero estudar mais sobre isso, mas eu acho que é um ótimo gancho também, talvez como mensagem até, porque acho que a gente está vivendo um momento muito único, de energia, de vibração, das pessoas se encontrando, as pessoas querendo fazer coisas diferentes, isso é bem óbvio.
É, mais humano, mais fazer esse resgate, e assim, a missão do Voices é tentar ajudar a trazer essas vozes que não só sabem muito de tecnologia, porque tecnologias poderosíssimas a gente já tem, já caiu elas. Inteligência artificial, coisa autônoma, internet das coisas, todas as
coisas. Coisa autônoma, adorei.
Coisa autônoma. Assim, isso daí é poderoso demais, mas ainda tá assim, os nossos chips não funcionam ainda direito.
Aqui os chips,
não funciona. Mas chip vai funcionar muito, ele vai controlar funções vitais muito daqui a 10 anos. São poderosíssimas. Se a gente não tiver pessoas também setadas no lugar certo, ou seja, pessoas também evoluídas, a gente tem um problema. Eu acho que esse despertar tem a ver com isso, entendeu? Tem muito a ver com isso. A gente já pariu ótimas máquinas. A gente precisa continuar evoluindo.
Parindo
melhores humanos.
Ai, posso dar uma mensagem final?
Por favor, por favor.
Aí te dá tua mensagem final também.
Tá bom.
Tá. Então, minha mensagem final que eu tô sentindo aqui, assim, aqui no Rectal especificamente, e eu acho que é um desafio pra gente, né, pra todo mundo aqui, como que a gente estoura a nossa bolha? Como que a gente faz essa energia dessa questão da abundância chegar nas pessoas mesmo, sabe? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente acredita que na White Rabbit a gente vai conseguir fazer isso através das marcas, ajudando as marcas a fazer isso. Acho que as marcas são entidades que têm muito poder para fazer isso, né? Se as pessoas, porque é sempre através das pessoas,
sim,
estiverem sensibilizadas para usar esse grande mecanismo que são as marcas para poder transformar, sabe? E isso que a gente quer fazer.
E a gente sente, e até engraçado que a gente acha que fala a mesma coisa, mas é que muitas vezes quando a gente chega e a gente vai conversar com as pessoas sobre isso, e quanto mais se adicionar essas empresas, eu acho que mais as pessoas sentem, tá? Que existe medo e angústia. E esses são sentimentos legais que você tem, né? Tipo, eu senti assim, tipo, eu senti uma angústia tipo, dia a dia, se você passar 2 horas conversando sobre o método de vendas, passar 2 horas, e assim. E daí você sente de uma certa forma castrado, sabe? E o que a gente está fazendo, sempre quando a gente vai falar sobre isso, é muito legal, porque eu sinto que a gente vai fazer isso de uma forma leve, de uma forma divertida, e que até as pessoas falaram, já teve esse feedback que a gente teve, né, da palestra, e falaram assim, nossa, foi muito legal, foi divertido, a gente, cara, a gente tava falando sobre coisas muito sérias, né? Tava falando sobre os desafios humanos do século XXI. E as pessoas, não, mas foi super divertido.
Pois é, mas teve a palestra agora da Carol Romano, que ela falou isso, que é o flow, né? As pessoas estão no flow, elas têm um sentimento
muito positivo.
Mesmo que... E nossa, e realmente, acho que a gente viveu um momento muito especial ontem na nossa palestra, sabe? A gente cantou, a gente jogou aviãozinho pra galera. A gente se abraçou, a gente tirou foto com máscara de coelho. aprender, pra trocar, entende?
Então, acho que é a forma, né? Eu acho que quando a gente fala sobre tudo isso, eu acho que é só se permitir a poder conversar sobre isso e saber que, assim, esse medo é só... Ele é uma barreira muito superficial. E quando você se permite, ele é bem fácil de quebrar. Eu acho que é isso.
Perfeito, meninas. A gente termina com flow. Eu acho que é isso mesmo.
É, essa história toda, a gente também sentiu isso no Voices.
Tem muitas palestras sobre tecnologia, minha carreira inteira. Nenhuma que no final alguém virou pra mim e falou: eu tô emocionada. Nunca conectar a tecnologia com estar emocionado. Eu acho que é isso.
Legal. Muito obrigada.
Obrigada, gente.
Obrigada, gente.